Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e essa é a primeira edição do Historiador do Esporte Extra, que vai ser uma sessão, como o nome sugere, extra do podcast, mas não tem a formatação padrão, a gente vai estar mais focado aí no bate-papo e nas entrevistas, com assuntos, claro, que estejam relacionados à história e esporte. A gente meio que tinha programado um hiato já para essa semana, mas junto aí com o meu incansável produtor Roberto Vaz, a.k.a. Betinho ou Bebeto, nós resolvemos antecipar o início desse podcast extra, que era uma ideia para as férias após o término aí da primeira temporada. E essa primeira edição não poderia ser mais especial. Primeiro historiador do Esporte Extra, tenho o prazer de receber Paulo Júnior, jornalista, cineasta, podcaster e diretor do filme Meu Amigo Alemão, que é parte da mostra competitiva da edição 2020 do Festival Cinefute, que contempla aí películas relacionadas ao futebol. Antes de mais nada, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa e eu queria começar com aquela pergunta clássica, né, de Marília Gabriela Entrevista. Quem é o Paulo pelo Paulo?
Dali, Lucas, um abraço para quem está acompanhando o programa, Historiador do Esporte, valeu pelo convite. Cara, que pergunta difícil, hein? Devia ter me preparado. Mas, enfim, sou um jornalista que um pouco metido a pesquisador de forma independente, um pouco metido a escritor, um pouco metido a diretor de cinema, mas na essência, uma pessoa que gosta de jogar bola e gosta de escrever de forma geral. Não sei o que eu conseguiria aprofundar muito mais do que isso, deixo para você.
Ô Paulo, em geral aqui no podcast, a nossa primeira pergunta nunca é sobre o tema proposto. E apesar desse aqui ser um episódio extra, eu não quero fugir dessa dinâmica. Então assim, como você é uma pessoa que é muito ligada ao cinema, ao esporte, inclusive, né, tem os podcasts em ambas as áreas, tem produções aí em ambas as áreas, eu queria te falar como alguém que também é apaixonado por esporte e pela sétima arte, a minha pergunta é a seguinte: qual que é a dificuldade que o futebol encontra, né? Qual que é o principal empecilho que faz com que o futebol, mesmo sendo o maior esporte do mundo, o mais popular, sofra aí para ter um grande filme para chamar de seu? E aí, claro que eu tô falando o seguinte, de cinema mainstream, né? De cinema comercial. A gente sabe que tem muita produção bacana de futebol, a sua é um exemplo disso, mas no grande cinema, né, por assim dizer, o futebol pena um pouco, enquanto outros esportes como automobilismo, tênis, até o universo das artes marciais, enfim, a gente tem várias grandes obras de diretores consagrados, mas o futebol não consegue. Você já pensou um pouco sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto?
Cara, isso é um assunto que me interessa muito e que já rendeu longas pesquisas da minha parte e algumas entrevistas, e sempre me interessa muito estar nas estreias, nos lançamentos de livros, entender um pouco disso. Eu te diria algumas coisas. Primeiro, acho que tem uma certa frustração de outras artes em conseguir, de certa forma, reproduzir um estádio de futebol, né? Uma sala de cinema, ela nunca vai ser parecida com um estádio de futebol. Assistir um filme no sofá da tua casa nunca vai ser parecido com estar no estádio de futebol. Essa emoção, essa participação torcedora no jogo, eu acho que ela é irreprodutível. E me parece que existe uma certa frustração porque a pessoa assiste um filme que tem ali uma cena de futebol e fala, pô, mas tava na cara que o goleiro ia pegar, tava na cara que o cara ia chutar pra fora, acha tudo muito previsível, né? Mas ela esquece que o jogo é imprevisível, né? A cena, uma ficção, ela não vai conseguir reproduzir a imprevisibilidade do jogo. Então, primeiro, acho que é uma certa frustração do espectador enquanto torcedor. O cara que é muito fanático por bola, ele vai ter um olhar muito crítico e muito chato sobre qualquer tipo de cena. A segunda coisa é que o próprio jogo, ele tem um tempo próprio, né? Você não consegue exatamente levar pro teatro, pro cinema, pro que for, aqueles 90 minutos, né? Aquele tempo do jogo, né? Aquele meio campo, aquela coisa arrastada, né? Não é muito simples você reproduzir a demora para bater um lateral, uma discussão com o árbitro. São coisas muito naturais ao tempo do jogo e que quando você tenta reproduzir, elas são muito difíceis de serem reproduzidas, porque é isso, porque o jogo é uma própria expressão, o jogo já é uma própria arte. Fazer uma arte sobre outra não é uma coisa muito simples. E o terceiro ponto, muito em resumo, porque isso valeria de fato um longuíssimo papo, para mim o terceiro ponto, ele tem a ver com uma certa arrogância nossa. Arrogância talvez não é o termo exato, mas uma certa autoconfiança nossa, uma certa essa coisa de que todo mundo no Brasil é técnico de futebol, que a gente está num lugar do mundo em que todo mundo pensa que entende muito de futebol, né? Então, eu acrescentaria que isso não só é complicado para o cinema de forma geral, como me parece ainda mais complicado para o cinema brasileiro. Não bastassem esses dois pontos que eu falei, esse terceiro é tudo isso no Brasil, no lugar em que as pessoas acreditam, que entendem pra caramba de bola, que sabem tudo de bola, que são bons de bola, né? A gente vive num país em que as pessoas assistem jogo falando, esse gol eu fazia.
Até minha avó.
Até eu. Pois é, então, meu terceiro ponto seria isso. A corneta brasileira, que vem de uma autoconfiança, vem de uma história ligada a um futebol de excelência, ao futebol dos grandes craques, eu acho que ela não ajuda também, não. Meu conselho seria, na hora de ver o filme, a gente tem que baixar um pouquinho a bola, sabe? Baixar um pouquinho, voltar um pouquinho, não ficar esperando que o ator vai ser o Pelé, o Didi, o Zizinho.
Até porque se ele fosse bom pra caramba, ele tinha virado jogador, não tinha virado ator.
Ele era jogador de bola, né? Por favor.
Talvez seja uma das poucas profissões em que ser muito bom dá mais dinheiro do que ser ator, né, inclusive. E Paulo, você falou um detalhe, eu vou até escapulir aqui um pouquinho, que eu já ia seguir com a próxima pergunta, mas você falou um ponto muito interessante que me despertou aqui me deu uma ideia, eu acho que eu quero seguir essa linha de raciocínio. Você falou sobre a dificuldade de capturar os 90 minutos, é realmente algo muito pertinente, eu achei muito pertinente essa colocação. Você acha que nesse ponto o que pode faltar é se desprender disso um pouco? É porque eu vou te dar um exemplo prático aqui. Não sei se você chegou a acompanhar aquela série Drive to Survive da Netflix sobre a Fórmula 1. Eles já estão com duas temporadas e tal. E cara, as últimas duas temporadas da Fórmula 1 foram temporadas em si cansadas, chatíssimas. Porque o Lewis Hamilton ganhou de ponta a ponta, assim, ele é um personagem fantástico, tem muitas coisas legais. Mas o esporte em si, a disputa, a competição não existiu, né? Ele sobrou de ponta a ponta, então não houve disputa, não houve o que faz o esporte ser o esporte, que é a sensação de derrota, né? Quando a gente tira a derrota do esporte, ele deixa de ser esporte. E então não teve isso. Mas a produtora, e aí méritos totais para quem produziu aquele documentário, para quem dirigiu, para quem curou o material, retirou 10 histórias. Então, assim, a temporalidade, né, não é um documentário que começa na primeira corrida e termina na última, que segue uma corrida inteira e mostra o Hamilton sobrando de ponta a ponta. Eles fizeram recortes dentro daquela temporada e criaram uma linha do tempo própria que faça sentido e que gere essa tensão, clímax, essas coisas que naturalmente não existiriam. Você acha que talvez o que pode faltar, e aí eu tô pensando, obviamente, em obras de ficção, né? Porque isso é muito mais difícil fazer em outro contexto. Mas seria isso? Era entender o cinema? A gente fala muito essa discussão quando fala sobre adaptar livro, né? Que os caras falam, pô, mas o quadrinho não é assim, o livro não é assim. Claro, cinema é cinema, livro é, né? São meios diferentes. Você acha que faltaria para os caras um pouco isso? Se desprender, já que não dá para reproduzir, se desprender e tentar criar uma linguagem própria de traduzir futebol para cinema?
Eu acho que é um pouco por aí. Me parece que a maioria dos filmes tem tentado fazer isso, tem entendido que reproduzir o jogo é praticamente impossível. Então reproduz o jogo a partir de elementos e de imagens, né? Eu sempre falo em discussões, assim, do tipo, que o filme Heleno foi muito criticado, né? A galera do futebol achava que era um absurdo, o Rodrigo Santoro jogando bola, que coisa mal feita e tal. Mas o Heleno, em defesa dele, ele tem vários pequenos elementos do futebol que não são do campo. Que é, por exemplo, o surgimento do número na camisa, que é uma discussão sobre bicho no vestiário. Então ele tem várias coisinhas ali, o túnel do Maracanã, ele tem várias coisinhas ali que passam pelo futebol também e não são exatamente... Pois é, não são uma tabela ali de um atacante com meia esquerda. Então acho que sim, talvez é entender que o futebol tem outros, né, símbolos. Essa série recente também, The English Game, né, no Netflix, que também...
Tem o filme do Brian Clough, né? Aquele filme do Brian Clough, eu acho que talvez seja um dos melhores, assim. E olha que eu odeio o diretor, hein? O Tom Hopper, eu acho ele péssimo, mas essa foi uma das coisas que ele fez, assim, se fosse pra me mudar de ideia, talvez esse filme fosse a única coisa.
Pois é, eu entrei em discussão assim com os amigos com o English Game, que eles ficavam, pô, mas também não é bem assim, meu, a discussão dos caras. Mas assim, se você for com essa cabeça da reprodução, você vai se frustrar o tempo inteiro, cara, porque daí até um jogo da quarta divisão aqui do Paulistão, ele é mais emocionante do que qualquer filme. É, que vai reproduzir futebol. Então acho que é pegar mais os elementos. E no caso do documentário, concordo com você. Assisti pouco da série que você citou, mas acho que é um bom exemplo. Não sou tão pirado assim em Fórmula 1 e acabei não engrenando para assistir inteiro, mas entendi o ponto que você trouxe, que é isso, o tempo do esporte ele não vai ser reproduzido. Então a gente precisa conseguir encontrar histórias. Acho que o cinema de documentário se deu conta disso. A gente viveu um boom aí, talvez há uma década, dos filmes de clubes, né? Uhum. Dos filmes dos títulos, dos filmes de efemérides, os clubes se tornando centenários e todos eles ganhando aqueles filmes, são todos iguais, são exatamente iguais, né? É a velhinha contando como ela segue o time, é o moleque que saiu mais cedo do emprego e mentiu pro chefe pra ir ver o jogo da Libertadores. E acho que passada essa primeira... Porque também a gente trata muito mal nossa história, né? Então eu entendo que esses filmes também precisam existir. Mas passado esse primeiro dia, essa primeira camada de filmes, olha, precisa ter o filme dos 100 anos do Palmeiras. Claro que precisa ter o filme dos 100 anos do Palmeiras. Mas passada essa primeira camada desses filmes, digamos, óbvios, ele acho que nosso cinema pode caminhar para buscar essas histórias mesmo, para garimpar outras formas de contar essa história, como o exemplo que você deu da Fórmula 1. E, enfim, já tô me alongando um pouco.
Não, relaxa.
Entra
relaxa.
Outro detalhe aí, que é os direitos de imagem, né? Cada vez mais a gente vai ter os próprios campeonatos, as próprias franquias, os próprios clubes produzindo seus conteúdos. Você citou lá, o meu curto entrou no Cinefoot, são vários filmes no Cinefoot, que são produções, por exemplo, da Comebol. A gente já teve um filme do São Paulo ganhando o Cinefoot, um filme sobre o jogo da despedida do Lugano. Então, se a gente tem essa dificuldade de reproduzir o esporte, me parece que as próprias equipes dos clubes, dos campeonatos, das franquias, dos patrocinadores, por ter esse acesso, por estarem lá dentro, eles estão conseguindo encontrar formas originais de contar as histórias também.
Tá certo, tem que torcer para eles fazerem isso de forma, né, como você falou, todo clichê um dia já foi uma grande ideia, né, uma novidade. Então, assim, é torcer para eles conseguirem trazer ideias frescas, ideias novas. Tem um exemplo também, acho que em outro esporte, né, para sair um pouquinho do futebol. O futebol americano, a NFL, faz excelentes filmes. Eles têm uma equipe de produção que é quase... são pessoas que vieram de Hollywood e tal. Então, assim, eles têm essa base. O UFC também, que faz MMA, eles têm um departamento... Acho que talvez seja um dos poucos... uma das poucas ligas esportivas do mundo que tem um departamento de cinematografia. Então, são pessoas ligadas ao cinema que desenvolvem narrativas, tanto para serem contadas pela imprensa e tal. Então, assim, esses cuidados... Que bom que alguns clubes, né, que algumas entidades do futebol têm isso... Mas a gente sabe também que não é regra. A FIFA, por exemplo, já fez filmes sensacionais, como Todos os Corações do Mundo, né? Da Copa do Mundo, e ultimamente tem se limitado a fazer filmes burocráticos, que são praticamente uma coleção de highlights da Copa do Mundo, né? A Copa de 2014, por exemplo, que é uma excepcional Copa do Mundo, teve um filme pífio, né? Então isso é uma...
Pois o acervo, simplesmente o fato deles terem um acervo, parece que já vai virar um filme, né?
Exatamente.
Ao mesmo tempo, quem não tem um acervo não consegue fazer o filme.
E então, aí você fica numa sinuca, né? Fica numa sinuca de bico. Ô Paulo, eu vou passar pro filme aqui, que é o que a gente veio propriamente dito, né, falar. E para aqueles mais desavisados, assim, ó, aquelas pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com esse tal amigo alemão aí, como você, que é uma pessoa tão próxima, resumiria o Gerd Wenzel?
Cara, o Gerd é um senhor muito gente boa, um senhor muito simpático, muito inteligente, muito educado, muito interessado em conversar. A gente, às vezes, tem uma impressão um pouco errada das pessoas, da televisão, né? Tudo bem que, enfim, o Gerd também não é o Faustão, né? Não é uma celebridade, assim, né? E, às vezes, a gente tem uma impressão, né, de um pouco diferente desses comentaristas de TV. Mas o Gerd, quando a gente foi trabalhar junto, sempre foi um cara muito aberto, assim, sempre nos ouviu lá na Central 3 com muito carinho, com muita atenção, sabe? Não é que é o cara que sabe tudo e a gente vai trabalhar pra ele, sabe? Isso num ambiente de trabalho é ótimo, né? Quando você tem um parceiro de trabalho ali que troca com você. E aí o Gerd é um cara que pira muito em cinema, faz sessões de filmes clássicos na casa dele, coisa do tipo. É um colecionador de Blu-ray, que é uma coisa maravilhosa. O Gerd vai na loja e compra DVDs e Blu-rays.
Então é ele que tá comprando ainda.
É ele que tá comprando.
Descobriu quem é.
Alô, Livraria Cultura, manda um vale aí, porque conhecemos um cara que tá sustentando. Mas ele curte muito. E eu já tinha essa pira de né, tô sempre pensando em filmar, sempre pensando em fazer alguma coisa, e eu assisti um filme, na época que a gente tava fazendo o programa, chamado A Destruição de Bernadette, sobre o crítico de cinema, professor Jean-Claude Bernadette, que é um filme que me interessou muito, porque pega um pouco uma coisa de... A coisa da idade me pegou muito. As minhas conversas com o Gerd sempre me passavam isso, de falar, pô, nunca conversei tanto com uma pessoa tão mais velha do que eu, sabe? E não no sentido aqui, né, do que isso representa, né? Porque no fim das contas, o que, que é a idade, né?
Não, é um número,
não tem,
né?
Não tem grande diferença, né, pra construir uma amizade ou não. Mas no sentido de aprender e de ter essa troca geracional, né? E como o Gerd, ele vem pro Brasil muito jovem, mas, obviamente, com uma transição de cultura e com uma vida muito maluca, tem algumas coisas que o Gerd não tem mesmo, assim, da cultura brasileira, sabe? O Gerd não é um cara que foi criado na Rede Globo ali, igual a gente, sabe? Então, é muito interessante essa troca. Ao convidá-lo para fazer esse filme, foi muito legal, assim, essa troca intergeracional e também de cultura, assim, né? Do Gerd, que é um cara que curte cinema, ver uma pessoa 50 anos mais jovem fazer um filme sobre ele, e eu, ao mesmo tempo, lidar com esse cara que tem ali também a visão de mundo dele. Eu não queria atropelar a vida do Gerd em prol do filme. Então, foi foi muito leve nesse sentido, sabe? Foi muito conversado. Ninguém quis pesar muito no outro, pra também não ficar chato, pra também não virar um saco ali. Pô, lá vem o Paulo filmar de novo, essa coisa do desgaste, sabe? Foi muito tranquilo, foi uma conversa muito sossegada.
Ah, que bom. Eu ia te perguntar agora em seguida como é que foi a ideia e tal, e você já passou por isso, então deixa eu seguir em frente aqui e te falar que, olha, eu acompanhei, né? Consegui pegar nos últimos minutos que o filme tava na mostra. E eu consegui assistir e eu vi que é um filme muito pessoal, né? É, por ser basicamente aí uma longa entrevista, né? O perfil do entrevistado, mas também é uma obra muito pessoal sua, né? Como autor. Isso é muito notável a partir do título, que dá esse tom intimista, esse negócio meu amigo alemão, né? Ele é seu amigo alemão. Então, assim, queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é que foi, o que que tem, assim, além da direção, da fotografia, enfim disso, mas assim, o que que tem do Paulo Júnior ali naquele filme?
Cara, primeira coisa, assim, eu não ia ter bala, né? Não ia ter grana pra fazer uma biografia convencional. Eu não teria como fazer o Gerd Wenzel, o filme, a história de Gerd Wenzel. Não conseguiria fazer isso. E acho que quando a gente vai fazer um retrato de alguém, a gente tem que ter muito claro o tamanho, sabe? É, acho que é um filme muito pequeno. Pequeno no bom sentido mesmo, né? Pequeno no sentido de ser íntimo ali, de ter uma caixinha bem delimitada. As historinhas ali estão bem recortadinhas, né? Não é uma grande viagem na personalidade e na história e nas falas do Gerd, né? Uma coisa menor, acho que isso é importante. O segundo ponto é que, como eu não queria encher o saco do Gerd, e essa é a verdade, assim, eu não queria ser aquela coisa, pô, Gerd, vou ficar uma semana na sua casa, pegando você, lavando louça, não era essa a pira, não era essa coisa, de certa forma, invasiva, que também é muito legal, mas acho que é outro tipo de filme. Eu foquei em fazer um bom roteiro. Eu já sabia praticamente o que o Gerd ia me falar na entrevista. Eu fui pra entrevista já sabendo o que eu queria tirar dele muito claramente, porque conhecia já as histórias, e focar numa boa captação daquela conversa. Então, vamos alugar um estúdio, vamos pegar um fotógrafo, vamos captar um som bonitinho e vamos fazer um bom papo com o Gerd. A entrevista nem foi tão longa assim, deu coisa de 1h30, 1h40, algo assim. Então, foi muito direto, eu já sabia ali os tópicos que eu queria passar. Eu já sabia, inclusive, assuntos que o Gerd não ia estar muito afim de se aprofundar. Por exemplo, os anos que ele trabalhou em empresas alemãs, promovendo eventos no Brasil. Eu sabia que essa vida corporativa, negócios, não interessava muito, sabe? Então, foi muito pontual a conversa. E aí você me pergunta o que tem de pessoal? Acho que é um pouco a junção dessas duas coisas. Primeiro, não seria um grande documentário, um documentário biográfico, um documentário definitivo, longe disso. E segundo, a base dele seria uma conversa. Então, acho que nisso eu entendi que quanto mais pessoal soasse o filme, inclusive no título, né, tem uma diferença, né, entre o filme chamar Meu Amigo Alemão e o filme chamar A História de Gerd, né? Acho que o título ser pessoal, ele conseguiria imprimir mais isso. E, dando um spoiler já, mas enfim, o filme começa com eu explicando esse encontro, né? Eu achava que o encontro tinha que estar ali no filme. Claro, podia ser de outra forma, podia. Muita gente me pergunta por que eu não tô na tela, por que eu não apareço no quadro, por que não tem a minha voz fazendo as perguntas pro Gerd. Aí são recursos do documentário que a gente entraria numa outra conversa. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que quanto menor o filme, mais íntimo ele se torna, e eu acho que o recado fica mais direto, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto, assim, do resultado. As pessoas entendem que é uma perspectiva minha e que é uma conversa minha com ele ali, uma coisa entre nós mesmo, íntima, pequena, sem a pretensão de fazer um tratado sobre a vida do cara.
E você falou sobre essa questão, essa dinâmica, e sobre ser uma história pequena e tal. Queria pegar um gancho aí, que é o seguinte: um dos grandes trunfos do cinema, né, é contar essas histórias singulares, mas transportar elas para a universalidade, né? Fazer com que uma pequena narrativa, uma pequena história, um recorte, se relacione com a grande história, a história com H maiúsculo. Isso, obviamente, vai ser construído, ou vai ser fruto da interação entre a audiência e o filme. Então eu tenho determinadas referências, eu vou tendo determinadas experiências, e eu vou acabar construindo ali essa correlação pessoalmente. Mas há por trás de qualquer obra a intenção do autor. E é nisso que eu queria entrar com você. Você é o criador, então qual que é a interseção que você estava mirando ali quando você pensou nesse filme? Como é que você quer que isso se relacione? Como é que você intencionou que isso se relacionasse com uma esfera macro?
Cara, eu acho que a questão dos direitos humanos e uma questão da luta pela democracia, do que a gente puder chamar nesses termos, ela me parece ser muito forte no filme. O Gerd, ele passa por três coisas que são muito impactantes. Primeiro, ele é um garoto alemão que perde o pai por conta da guerra e que foge da Alemanha no pós-guerra. Segundo, ele tem problemas com a ditadura militar brasileira. E terceiro, ele é um cara que sofre de verdade com a eleição do Bolsonaro. O Gerd, inclusive, ele até impactou muito minha perspectiva sobre as eleições do Brasil aqui de 2018, porque as coisas chegam muito diferentes, né, para quem tem um histórico que ele tem. Então, pro Gerd, ver as pessoas fazendo piada com nazismo, fascismo, é uma coisa que dói de verdade, né? Então, eu acho que o filme vai um pouco por esse caminho. Eu fico contente que vários amigos e amigas que não suportam futebol assistiram o filme numa boa, né? O filme não é um filme, apesar dele ter sido lançado aí no Cinefute, não é um filme boleiro exatamente, né? Tem uma relação do Gerd com o futebol, porque é por conta do futebol que ele se tornou conhecido e é por conta do futebol que a gente se conheceu. Mas eu diria que esse ambiente político, social e, de certa forma, sendo um pouco ambicioso, eu diria até que a vida do Gerd, de alguma maneira, era um pouco da história da humanidade aí no século XX, né? Tá ali a guerra, tá ali os regimes autoritários, tá ali um cara tentando construir uma relação social num país novo e sendo perseguido por uma ditadura, tendo uma vida destruída e tentando a vida de novo no século XXI e se reencontrando nas redes sociais e entendendo que levantar a voz para temas importantes faz parte da vida dele, sabe? O Gerd não é exatamente um militante de rua, mas é um cara que extrapola o ambiente do comentarista de futebol, né? Então, acho que no fim das contas o filme tem esse ar muito político, inclusive, curiosamente, quando ficou confirmado que a gente teria uma primeira exibição para o Brasil nessa última semana, o Gerd até comentou, pô, vai casar bem com as eleições. Então, se é uma coisa que não tinha nem muito a ver num primeiro momento ali na minha cabeça, a gente tava fazendo filme lá em 18, 19, eu não sabia direito quando que ia exibir, acho que até o debate eleitoral, político, dos quadros, nosso lugar no mundo aí enquanto sociedade, acho que isso até casou bem com o momento de estreia do filme.
E você também comentou sobre isso já, falou, né, que você conhece o Gerd há bastante tempo, também já ouviu muitas histórias, inclusive a maioria, né, da que você iria ouvir lá. Mais uma curiosidade, assim, mas muito mais do que esse pequeno recorte aí em formato de película, certamente você já ouviu muito mais coisa dele, né? Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter capturado, mas que não rolou por algum motivo, ou por conta de formatação, ou por conta de roteirização? E também, tem alguma coisa que você descobriu ou ficou sabendo só nessa gravação? Teve alguma novidade ou tudo aquilo ali já eram conversas que vocês tinham tido mesmo?
No fim teve novidade, porque tem a maluquice da magia da câmera aí, né? O Gerd, de certa forma, ele se aprofundou no papo e ele se emocionou com o papo com a câmera ligada, de forma que nunca tinha acontecido tomando um café, tomando uma cerveja, e aí é a coisa mais bonita que tem, né? É, no fim das contas, é por isso que existem os filmes, eu acho, né? Se não houvesse essa capacidade mesmo ali do registro histórico, da arte e do lastro de que um filme causa na vida de uma pessoa, né? Eu não sei, eu nunca ninguém fez um filme sobre minha vida, obviamente, mas deve ser de fato uma coisa que mexe com você, né? É a tua história ali na mão de alguém, pronta para ser editada, pronta para ser contada e pronta para chegar num público que você perde completamente o alcance. Então, menos os assuntos e mais a forma. Por exemplo, quando ele relembra um pesadelo que ele tinha na infância, por exemplo, quando ele relembra o que é para ele pensar em voltar para a Alemanha, são coisas que num papo entre amigos ali talvez é mais difícil você tirar com essa síntese, né? E acho que isso, ele entrou totalmente na onda, né? O Gerd sabe como funciona uma entrevista, tem experiência de televisão, curte cinema. Então ele foi muito pontual, ele ajudou muito na gravação ali da conversa. E o que eu gostaria de ter feito, a coisa mais ambiciosa assim que eu tinha, que era um projeto ideal, digamos, se houvesse grana, se houvesse um patrocínio nesse porte, era ter voltado para a Alemanha, era ter pisado com o Gerd lá, era ter a coisa de rua que eu queria fazer, era ter voltado para Berlim com o Gerd, filmá-lo nas ruas onde ele cresceu, nas ruas onde o pai dele acabou lutando durante a Segunda Guerra. Estar naquele lugar é uma coisa que eu acho que seria um grande tempero ali pro filme. Essa coisa de voltar ao lugar, né? Voltar ao lugar que te emociona, revisitar o passado e tal. Acho que ficaria bonito, mas por razões financeiras óbvias, não houve nenhuma condição de viajar com uma equipe, viajar em 3, 4 pessoas, ou mesmo eu e o Gerd para a Alemanha já sairia muito caro, eu não tinha como fazer isso.
Eu ia te fazer uma última pergunta aqui, que você mais ou menos já começou a responder também, que era justamente se você tinha algum projeto engatilhado que envolva cinema, que envolva esporte, mas que também talvez não envolva nenhuma das duas coisas, e se você tinha algum projeto idealizado, né? Justamente assim, quais histórias te chamam a atenção, quais histórias fazem você sair por aí, ou você pensar, né? Como o Glauber Rocha dizia, né? Com uma câmera na mão e ideia na cabeça.
Olha, não tenho nada muito objetivo, assim, para te responder. Claro que a coceira para sair fazendo alguma coisa sempre existe, né? Seja em texto, seja em filme. E acompanhar, né? Pegando essa temática, no fim das contas, eu pago minhas contas com o jornalismo esportivo. É onde eu toquei minha vida aí profissionalmente, é muito no jornalismo esportivo. Então a gente, enfim, tá sempre assistindo e pensando em coisas, né? E competições, em viagens, em histórias, em clubes para contar. Assisto muito documentário, né? Sou fissurado assim, acompanhar praticamente todo, qualquer longa documentário que, brasileiro que sai, eu assisto. Então, tô sempre pescando aí. Não sei o que te dizer, mas logo pinta alguma coisa, né? Tem muita história boa para contar, tem uma burocracia para captação de recurso, que a gente está num momento muito delicado, né? Não dá para saber direito o que vai ser, né? Ainda bem que eu não fui por esse caminho para fazer o filme do Gerd, porque eu ia estar esperando até agora aprovar projeto, conseguir verba, coisa e tal. Eu rodei um documentário em 2017, aí em Minas Gerais, com um colega doutor na UFMG, que pesquisa da área do turismo, da geografia, um pouco relacionado à memória de Guimarães Rosa, a uma certa fantasia aí no lastro de Grande Sertão Veredas. E a gente ganhou um edital para finalizar esse filme, um edital ligado à Rede Minas, ao governo de Minas. E a gente está há 3 anos e meio esperando a grana. Para ter uma ideia, as coisas... Nesse meio do caminho acabou o Ministério da Cultura, a Ancine está parada do jeito que está, muita verba aprovada que não cai, então não são momentos muito fáceis. Me parece que está mais fácil, claro, considerando todo o meu privilégio em ter um emprego, ter um salário e conseguir botar uma graninha numas piras dessas, né? Obviamente gastei uma grana para fazer o filme do Gerd, acho que é mais fácil pensar em projetos pequenos e pontuais do que em grandes coisas agora. Mas, claro, tem os rabiscos guardados ali, quem sabe algum momento pinta alguma coisa.
Tá certo, Paulo. Muitíssimo obrigado aqui por aceitar o convite, ser o primeiro entrevistado desse historiador do Esporte Extra. Um grande abraço para você. E, cara, assim, antes, né, da gente se despedir, conta pra gente como é que fica a exibição do filme, né? Ele se encerrou agora no Cinefute, mas eu tenho visto muitas pessoas te mandando mensagem no Twitter, muitas pessoas que estão interessadas em acompanhar, e certamente vai ser interessante para eles também saber como que eles vão ter oportunidade aí mais para frente de acompanhar esse belíssimo curta Meu Amigo Alemão.
Pois é, estamos agora no virando para dezembro, né? Comecinho de dezembro. Eu tô tentando uma última cartada, mandando o filme para canais de TV a cabo, tentando uma coisa ou outra aí em plataformas. Acho difícil que role, mas faz parte do jogo, né? Passar pelos festivais e oferecer, ver se alguém tem interesse de licenciar, de comprar o filme. Mas não quero enrolar por muito tempo, não. Se não sair nada que seja de forma remunerada, eu jogo. Espero que ainda em dezembro agora, jogar gratuitamente na internet, fechar o ciclo. Num filme, não quero ficar arrastando por muito tempo uma possibilidade de venda. Mas tô nessa, tô tentando colocar em alguns canais, tô vendo se a gente consegue pelo menos um mínimo retorno, um licenciamento assim de um filme. É importante também, né, pra tudo, né, pra estar nos canais, até pra ajudar no currículo pra outros projetos e tal. Então, por mais que o filme é completamente independente, fica essa tentativa de tentar colocá-lo em algum lugar. Mas, ainda em dezembro aí, devo ter notícias, não rolando nada, nenhuma venda, nada do tipo. Eu jogo na rede aí, disponibiliza no YouTube, o que importa é as pessoas assistirem. Até porque, como você citou, né, o Cinefute sendo online, chegou em mais gente, né? Então, eu acho que tem uma segunda camada de pessoas aí que pode ter ficado sabendo do Cinefute, não pegou o filme, que pode estar a fim de assistir.
É isso então, o pessoal pode te acompanhar em paulo__junior__, certo? No Twitter, para poder ter notícias e novidades aí. Tomara que vocês consigam licenciar o filme, como você falou, é um incentivo interessante e é uma forma de manter, né, a roda girando aí, até quem sabe para acelerar novas produções. Um abração para você, Paulo, muito obrigado.
Valeu, meu velho, obrigado pelo convite, valeu pelo papo, um abraço para quem tem acompanhado aí.
Valeu, Paulo. Um abraço. A gente encerra por aqui essa primeira edição do Historiador do Esporte Extra. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. @ Historiador do Esporte no Facebook e Instagram e @HDEOficial no Twitter. Indique também para os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte. Um abraço e até a próxima.